O Zoológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do Museológicas Podcast. Eu sou Daniel Vieira, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. E é um prazer estar aqui com o colega de departamento, Francisco Sabarreto, para receber com entusiasmo um convidado especial, um dos autores brasileiros que mais tem contribuído para o estudo da China, Marcos Costa Lima. Ele é professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco, autor de livros como Sobre a China, lançado no ano passado pela editora UFPE, e vem se destacando também como coordenador do Instituto de Estudos da Ásia, também da Universidade Federal de Pernambuco. Em nome do Museológicas Podcast, quero agradecer ao professor Marcos Costa Lima por ter aceitado o convite para participar dessa videoconferência e dar a ele as nossas mais cordiais boas-vindas. A ideia é falar sobre a atualidade da pandemia e de como isso mexe com as relações internacionais, tomando a China, sobretudo, como central para esta análise. Então, como professor Marcos Costa Lima, a China tem se destacado no combate à pandemia do Covid-19, comparando com os métodos empregados pelos países ocidentais?
Bom, boa tarde ao Museológicos, e é uma grata satisfação estar aqui com Daniel Souza Leão e Francisco Sabarreto, que são dois colegas pelos quais eu tenho um grande apreço e respeito pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo. Bem, falar da China é sempre falar de um país complicado, e eu digo complicado porque a China é um país que tem uma tradição, tem uma história, tem uma cultura muito antiga. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar a China e viajar a China há uns 6 anos atrás, eu tive a possibilidade de ir umas 4 vezes à China, e entre uma delas eu pedi aos colegas que me recebiam que queria dar uma olhada também, não só no urbano, mas no rural também, né? A China tem uma tradição rural muito forte. E desde então eu fiquei muito impressionado com o país. As pessoas faziam muita comparação entre China e Índia, e eu comecei a estudar primeiro a Índia. Eu ainda estava... quando eu fui fazer, fiz um projeto, apresentei, a Fundação Ford aprovou, e eu tive a possibilidade de ir 2 vezes à Índia, mas para olhar sobretudo essa questão da inovação tecnológica, dos parques tecnológicos e do software. Mas não há comparação com os dois países. Quer dizer, as comparações que a gente podia fazer estão associadas a tamanho, não é? Tamanho, sobretudo, populacional, né? A China e a Índia estão mais ou menos no mesmo patamar de população, mas em termos de território, a China é muito maior, né? Embora a China tenha uma especificidade, que é a 92% da população vive nas franjas e um pouquinho mais ao centro, né? Wuhan já é o centro, digamos, né, que, onde esse Covid começou. Mas aí é uma faixa, é uma diagonal que corta esse país, porque o resto tem muita montanha, área montanhosa, e, além disso, tem áreas desérticas, né? Bom, mas em termos de desenvolvimento econômico, se a gente puder falar nisso, porque esses conceitos de desenvolvimento eles estão sempre sendo atualizados ou mesmo negados, né? E eu acho que existe argumentos fortes para tratar disso. A China, ela foi um país que anódino, completamente anódino com relação ao tempo histórico em que a China fez a sua transformação técnico-produtiva, não é? Tecnológica, urbana. Foi uma revolução que a história do capitalismo ainda vai falar muito sobre isso, não é? A China, não só depois de Deng, em 78, 79, mas antes com Mao também, mesmo com todos alguns percalços, as taxas de crescimento da China no período maoísta e algumas políticas que ele implantou, como a medicina pé descalça, que depois virou quase um modelo para o mundo, muito interessante, a China cresce também, a China alfabetiza a sua população, não é? Praticamente a China já não tem mais analfabeto, né? E algumas mudanças que são impressionantes, não é? Que o capitalismo não teria condições de fazer isso. Né? O que é que eu quero chamar a atenção? Em primeiro lugar, que a China tira entre 500 e 600 milhões de pessoas da extrema pobreza, né? A partir da revolução, né? Isso em 40 anos, a China realiza esse prodígio. Mas, além disso, a expectativa de vida da população, que era 45 anos, lá por 1949, 50, hoje a China tem esses indicadores como indicadores de país desenvolvido, né, no Ocidente. São 80 anos e, né? Então isso é um fator, são fatores aos quais a China, digamos, ela se segurou para poder fazer o salto, né? Que não foi o salto adiante, mas que do mal, mas foi um salto muito consistente em termos de país, né? Tentando chegar mais perto da pergunta do Daniel, eu diria que essa questão do Covid é uma questão que está trazendo uma série de problemas para a China. Mas esses problemas, eles já têm algum tempo, eles já vêm aparecendo, digamos assim, antes mesmo do Covid, no confronto da China com os Estados Unidos. Há uma profunda disputa de hegemonia que a China sempre negou, né? A China, na sua diplomacia, falava sempre do low profile, de um país que não quer assumir a liderança, a hegemonia mundial, e que quer estabelecer algumas políticas de que todos possam ganhar. Tem um termozinho nas relações internacionais que é relações win-win, né? Ganha-ganha. Eu não gosto muito disso, mas tem sido muito usado na literatura. E a China, ela tem uma característica muito forte na sua diplomacia, que é não fazer interferências na política de cada país com os quais ela se relaciona. Isso por todo o mundo, não é? E os Estados Unidos, que a meu juízo é o país que mais tem criado problemas, sobretudo geopolíticos e militares em escala global, não é? Porque na Primeira Guerra Fria já, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entra com aquela ideia, que é uma ideia colonial e imperialista, né, de dizer que vai levar democracia para esses países, o que é meio absurdo, mas eles fazem uma propaganda enorme e muita gente acredita nisso, né? Então, os Estados Unidos entrou no mundo árabe, depois o presidente eleito do Irã, Mossadegh, né, e colocou lá no lugar um fantoche, o Shah Reza Pahlavi, e por aí foi. Fez a Guerra da Coreia, dividiu as duas Coreias, depois invadiu o Vietnã, e aí, já nos anos 60, final dos anos 60, 70, inclusive cria um problema interno no país, no seu próprio país, em seu território, quando os jovens começam a se levantar. Como hoje eles estão fazendo com relação ao racismo, né? Essas caminhadas imensas que estão se dando por todo o território norte-americano, nas grandes cidades. Isso aconteceu no período do Vietnã, né? Porque um país tão, tão rico, tão grande, tão poderoso, estava lá matando os pobres dos vietnamitas, um país ainda, né, muito atrasado em termos de desenvolvimento e de saúde da sua população, mas que conseguiu, como a história do Davi Golias, né? Davi feriu, digamos, se não de morte, fez com que os Estados Unidos tivesse que sair. Ele ainda, os Estados Unidos ainda vai para o, né, pro Laos, vai para o Camboja, e depois começa a fazer conflitos, gerar conflitos no mundo árabe em função do controle do petróleo. Eu estou me alongando um tanto para entrar nessa história do Covid. Eu tive em Wuhan, né, na cidade de Wuhan, na província de Hebei, né, e é uma cidade grande e muito pujante, né, com duas universidades, uma delas mais imponente, que é a Universidade de Wuhan, propriamente, né, que é uma das melhores da China, e a Universidade de Hubei, né, onde, inclusive, eu tenho contatos, tenho um centro de estudos da América Latina, tenho um centro de estudos do Brasil, professora Chen Jin, com a qual eu colaboro, ela fala, inclusive, um bom português, e escreve também em português. Tem vários alunos que fazem a língua portuguesa para poder entrar no conhecimento do Brasil. E, curiosamente, eles lançam anualmente um livro amarelo sobre o Brasil. Eu tive a honra de participar de dois já, de 2018 e esse agora de 2019. Eles pedem alguns temas para que nós possamos aprofundar e eles terem uma dimensão mais do pensamento nacional. Então, o epicentro do vírus começou em Wuhan. E aí tem um grande conflito, né, de sobretudo dos Estados Unidos, a dizer que a China escondeu, né, ou lançou notícias falsas sobre o Covid, né, o surgimento do Covid. Ao que parece, o prefeito de Wuhan, ele assustado, ele não quis fazer grandes alardes e atrasou as medidas de defesa do governo chinês, do partido. E isso fez com que o vírus ele avançasse de forma exponencial na China. Mas uma coisa que a gente pode falar da China com segurança é que eles têm políticas. Né? Eles, o Partido Comunista Chinês, ele está, e agora está vindo do seu 13º, né, Congresso, eles estabelecem planos quinquenais para todos os setores. E cada ano eles privilegiam setores que eles consideram com maiores problemas e tudo mais. Então, quando surgiu o problema e o problema ganhou uma dimensão exponencial, eles começam a fazer uma aplicação de uma metodologia, digamos, radical de controle. Foram quase 3 meses, né? Inclusive eu escrevia para essa colega de Wuhan, Shenzhen, e o lockout era completo, não é? As pessoas não saíam na rua, isso durante praticamente 3 meses. Né? A elaboração de testes, né? A oferta de como se chama, as máscaras e tudo mais, a China tem tecnologia para isso. Né? Inclusive, depois, a China começou a oferecer para a Europa, né? As apps, como se chama, né? Ou todos os equipamentos para controle do vírus. E aí tem um aspecto muito interessante, que é um aspecto também que a gente deve considerar mais amplamente. Eu acho que aqui não dá para fazer essa discussão a fundo, mas que é o controle via as novas tecnologias digitais. Né? É impressionante esse tipo de controle, que se por um lado a tecnologia ela tem a possibilidade, né, de seguir e controlar cada cidadão, não é? onde quer que ele esteja, a partir dos celulares, a partir de dentro dos metrôs e por aí vai. Então, e rapidamente poder avisar, por exemplo, num artigo que eu li, a pessoa está numa cabine de metrô e, de repente, quando sai, a medida de temperatura é feita, e se tem alguma pessoa suspeita, imediatamente todos os celulares das pessoas que estavam ali juntos, eles são acionados e algumas medidas profiláticas são pedidas para essa população. Então, com esse tipo de aparato, digamos, a China tem outro aspecto que chamou muito a atenção do Brasil, que as obras aqui, quando começam, elas são de uma lentidão imensa, né? O hospital que eles fizeram para o Covid, para atender aos doentes do Covid, em 10 dias. Né? Então, mas quando eu falei desses mecanismos tecnológicos de controle, isso está associado também a uma questão muito discutida por Foucault. Né? Quer dizer, Foucault há muito tempo já falava da sociedade panótica, de autocontrole, como George Orwell fez aquele livro. Quer dizer, as tecnologias elas não devem ser amaldiçoadas, mas elas também têm os seus problemas, elas carretam os seus problemas. Mas com essa metodologia, a China, que ela se espalhou pelo mundo de uma certa forma e impactou muito mais a Europa a princípio, né? A Suécia, que não seguiu os conselhos, e eu estou muito assustado com o que está acontecendo no Brasil, onde as pessoas, sobretudo esse governo, que é um governo irresponsável, para dizer o mínimo, né, ele está pressionando, e o presidente da República fazendo uma encenação ridícula e aos modos neofascistas, de que isso é uma gripezinha e por aí vai, né? Que ele não tem nada a ver com isso, paciência e tudo mais, e por aí pressionando os governos estaduais para que acabem com a quarentena, né? E se nós já estamos nos tornando o epicentro que estava com os Estados Unidos, o número de mortos hoje por dia, nessa semana que está terminando agora, o Brasil bateu todos os recordes, né? Inclusive dos Estados Unidos, já ultrapassou a Itália como um país, né? Mas, sintetizando, para passar para você a palavra, eu queria dizer que essa especificidade chinesa, quer dizer, a capacidade de planejamento estatal, né, o cumprimento de uma metodologia, quer dizer, estrita, não é? Não tem conversa, e tem uma dimensão de pragmatismo na vida chinesa que é impressionante. Quando eles dizem que fazem, eles fazem. E fazem no tempo, muitas vezes até antecipado ao que as obras complexas, né, como eles fizeram. A China, quem viaja para a China e anda naqueles trens de alta velocidade, os TGVs, fica muito impressionado como eles fizeram isso para toda a parte da China e num tempo recorde, né? As construções das cidades, que aí é um aspecto particular da China, né? De como eles introduziram a dimensão urbana como um dos pilares do desenvolvimento, do grande desenvolvimento que eles tiveram durante mais de 15 anos, crescendo a taxas de produto interno com mais de 10%. Agora, eu queria chamar a atenção também de quem está nos assistindo, de que esses países de grande população, eles trazem, sobretudo um país como a China, que tem projeto, tem planos e que cumpre esses planos, que, de uma certa forma, eles precisam alimentar e gerar trabalho para quase 1,4 bilhão de habitantes. Isso, eles têm que gerar quase 15 milhões de empregos. E a gente sabe que governo que não gera emprego, que gera, vai gerar um certo nível de caos, de insatisfação, né? E é por isso também que o ativismo chinês tem essa velocidade. Toda a política do Xi Jinping, né, do Obor, do One Belt, One Road, tem a ver também com esses grandes projetos onde a população chinesa ela vai estar involucrada, não é? Então, eu só para fechar, eu diria que, em primeiro lugar, o planejamento do Estado, em segundo lugar, o controle que o Estado e o partido têm do setor bancário, das grandes empresas estatais, as SOEs, isso faz com que o Estado possa estabelecer suas políticas, não é? Uma coisa que me incomodava, e a muita gente, quando a gente viajava para a China, a gente não podia usar Google, não podia. Houve alguns problemas já de controle, não é? De tecnologias de ponta. E os chineses criaram, ao proibirem a utilização dessas ferramentas ocidentais, não é? por problema mesmo de espionagem, uma série de questões dessa natureza, eles desenvolveram a sua própria tecnologia. A Huawei está aí, sendo, inclusive, pressionada de maneira muito forte pelo governo dos Estados Unidos. Aqui os países ocidentais não negociam com a Huawei, o que o Trump tem tido grande dificuldade. Né? Mas dizer que, independente de tudo isso, desses avanços tecnológicos, a China tem, ela já está gastando muito, é o país que hoje mais gasta em tecnologias limpas, digamos assim, mas é também o país que mais polui, que precisa de cimento, que precisa de aço, que tem uma matriz energética que é baseada no carvão, né? Então, esse ritmo incessante e frenético de crescimento da China me assusta também do ponto de vista de que essa crise, no meu entender, é uma crise que surge da natureza, uma resposta da natureza ao que o capitalismo vem fazendo pelo mundo afora. Né? Embora eu não chame a China de capitalista, né? Mas ela tem uma taxa de crescimento que articula, né, quase todos os países mundiais as suas políticas de crescimento. Mesmo com os Estados Unidos, agora com uma terceira Guerra Fria, mas com a Europa, com a América Latina, com o Brasil. O Brasil, já desde do início dos anos 2000, a China vem sendo o primeiro parceiro. Né? E, recentemente, a China comprou uma grande quantidade de soja no Brasil. E ao comprar essa soja também, a China estimula a agroindústria e o agronegócio no Brasil a tanto produzir carne, que devasta, né, a floresta e, sobretudo, a floresta amazônica. Tem muita coisa, muito estudo interessante sobre isso, mas também a soja, né, que são os dois carros-chefes hoje da inserção brasileira no comércio internacional.
É muito instigante, né, as colocações e o desenvolvimento do raciocínio, professor Marcos. Eu gostaria de dar continuidade retomando a relação entre a pandemia no contexto atual e o contexto maior das relações internacionais. E aí, me parece que está muito evidente que a pandemia tem sido usada por uma retórica imperialista dos Estados Unidos no contexto das guerras comerciais com a China. E como você falou várias vezes no início, de guerras, seja híbridas, né, no conceito do Corinthians, e mesmo deu a entender que haveria uma outra e nova Guerra Fria, seria o mesmo caso de pensarmos que Estados Unidos e China estão a caminho daquilo que o Graham Allison chamou de armadilha de Tucídides?
É uma ótima pergunta. Olhando a trajetória chinesa desde 1949, eu acho que a China, ela tropeça, digamos assim, com a questão com a invasão do Tibete. Ela achava que era uma região frágil, que a China, porque ela, logo depois de 1949, a China ficou muito aterrorizada com a possibilidade de invasão estimulada pelos Estados Unidos, né? Inclusive, num livro do professor Paulo Vicentini, da URGS, sobre esse período na China, ele conta todo o contexto chinês de que tinha quase certeza de que a China seria invadida por Taiwan. Né? Então, inclusive, ele conta algum, em detalhe a ira de Mao Tse-tung, que tem que deslocar recursos que eram, né, escassos naquele momento para fazer política de saúde e política educacional, para fazer preparação do exército para a invasão. Né? Então, essa é uma questão que você faz, que eu acho que ela ainda é muito nebulosa, porque isso entra também em aspectos dessa guerra de alta tecnologia, do controle, guerra de drones, guerra de informação mesmo, guerras híbridas, como você está falando, não é? Então, os Estados Unidos, ele tem quase 800 bases militares espalhadas pelo mundo afora. A China tem uma ali no Oriente Médio, não é? Então, os chineses, eles estão muito preocupados com essa questão. Inclusive, a aproximação com a Rússia, ela está muito associada a uma estratégia chinesa de defesa, e da Rússia também, não é? Eu me lembro que a gente fez um debate uma vez, não, Daniel, sobre essa questão do Oriente Médio, da China no Oriente Médio e tal, que foi muito interessante, mas essa não é a minha, digamos assim, não é a minha especialidade de defesa. Eu trabalho muito nessa questão econômica e agora ambiental, social, mas nessa questão mais dessas guerras modernas, desses artifícios, né, isso gera... eu escrevi recentemente um artigo e eu fui lá na CIPRI, né, que é aquela instituição muito respeitada sueca, que fala sobre, que afere, né, os gastos militares anuais, né? E os Estados Unidos, ele sozinho, né, ele gasta mais quase 40% dos gastos mundiais ano a ano, e tem aumentado. A China vem em segundo lugar, mas só para dar uma ideia dos números, são 732 bilhões, esses que são registrados, né? E que o CIPRI pode, pelas vias, né, legais, declarar. Mas, ao mesmo tempo, se sabe que há muito gasto, né, por fora, né? Tanto em algumas pesquisas de tecnologia muito sofisticada, né? De certas bombas com efeitos, não é? De calor, por exemplo, fantásticos. E quer dizer, quando o mundo, ou pelo menos o país que lidera uma hegemonia que está em declínio, digamos aí que gaste 900 bilhões, ou digamos mesmo 1 trilhão, não é absurdo pensar, não é? Por ano, não é? Então, evidentemente que esse processo, ele não vai dar em coisa boa. Quando a humanidade e a nossa vida no planeta precisa de todo um outro caminho, não é? Então, Prigogine, o prêmio Nobel lá da Química e tal, ele que escreveu com Isabelle Stengel, ele falava dessa coisa, né, que a humanidade está numa bifurcação. E tem alguns anos aí para saber para onde, qual será a tendência. Mas se nós optarmos por uma tendência, né, errada, o que temos feito até então, é difícil você... Eu sempre detestei essa coisa do apocalipse, né? De uma visão apocalíptica do processo de confronto militar, industrial, né? Industrial, militar e tudo mais. Mas nós estamos num momento de muita fragilidade. São várias crises que se acumulam. A crise ambiental, em primeiro lugar, que eu acho que essa é o que a gente ouve e tem, né, fotografias da NASA que mostram as placas lá da Antártida que estão... Placas do tamanho da França, por exemplo, estão despregando, né? A gente, quais são as implicações disso, né? E uma coisa outra que é muito importante que se associa a isso é que o neoliberalismo, né, que começa a, digamos assim, a acelerar na década de 80 com Reagan e Margaret Thatcher, ele fracassou. Fracassou em que sentido? Porque um modelo de desenvolvimento, digamos assim, o objetivo maior seria, né, que um modelo que fosse socialmente justo e que as populações o aprovassem e que olhassem os elementos básicos para uma vida minimamente justa, morar com dignidade, ter água em casa, ter filho na escola, não é essa coisa, ter hospitais e para enfrentar uma doença, né? Sem ter que pagar uma fortuna, né? Porque, e aí morre, né, se não tiver. Quer dizer, nada disso é a tendência que está sendo prioritária. A tendência do capitalismo tem sido acumular, 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 não é? E isso, o livro do Piketty e outros tantos, Stiglitz, do Chenet, eles falam disso o tempo todo. E algum tempo atrás, eu comecei, nas leituras que eu vinha fazendo desse povo, eu vinha notando, pegando um termo chamado barbárie. Quase todos eles chegavam, até que a Isabelle Stenger escreve um título de um dos livros dela para enfrentar a barbárie que vem por aí. Né? Quer dizer... A lógica internacional, se a gente pega pelas regiões mundiais, quer dizer, a trilateral antiga, bem ou mal, ela está aí, quer dizer, mas ela está aí com problemas, porque o hegemon, que são os Estados Unidos, eles não conseguem, sozinhos, dar conta, né, dos objetivos que eles querem. Até no ano passado, o Trump foi a Davos lá e ofendeu os europeus, dizendo que eles, na NATO, que eles não estavam gastando o que deviam em defesa militar, que era os Estados Unidos que bancava tudo e tal, né? Então, a Europa, ela não pode se passar da China hoje, né, dessas relações comerciais, né? Então todos eles querem participar. Por exemplo, quando a gente olha o Belt and Road, quando a gente olha a consolidação do sistema bancário financeiro chinês, eles estão no A e B. A Inglaterra entrou, a Alemanha entrou, a França, né? Os Estados Unidos evidentemente que não entrou. Né? A China agora cria a moeda digital, está testando já em algumas cidades uma moeda digital, né, que é uma forma da China poder negociar sem, por exemplo, passar pelo controle do BIS e outros, né, elementos de controle que os Estados Unidos têm sobre isso. Não é? Então, eu não estou nem falando do que será a crise econômica propriamente dita, porque ela já está mostrando os seus problemas, não é? Menos 4 de crescimento do PIB, menos 11 no outro país e por aí vai, não é? E nesse sentido, vejam, comparem a maneira com que a China enfrentou o Covid e que já está saindo para a normalidade, né? E os Estados Unidos, que já vai com quase 110 mil mortos e mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, né? Um país que é o centro sistêmico, né, mundial, né? Isso é muito grave, né? O que mostra as fragilidades, né? não tem sistema de segurança. A gente, quando lê sobre isso nos Estados Unidos, que grande parte dos mortos são negros e são latinos, então é uma situação que é muito difícil, ela é imprevisível o que vem depois. Então, essa é uma discussão que eu tenho tentado acompanhar pelos autores, né? Os bons autores que eu considero, o que será o pós-Covid. Né? E aí vem muita discussão. Tem muita gente pessimista, né? Que acha que, passada essa crise, o modelo de acumulação e o modelo de consumo que vem associado, ele vai se reproduzir, ele vai continuar, até que nós tenhamos um outro vírus ou uma outra pandemia ou uma outra crise que a gente não sabe qual será. Né? Então, é porque estão mexendo no nível estrutural da resistência do planeta. Isso é muito grave. Né? Então, eu sinceramente, eu gostaria muito que uma parcela significativa da humanidade entendesse essa questão como uma questão vital. Não é? E que é preciso mudar, preciso ter uma mudança de distribuição de renda dos estados nacionais, não pelo populismo. Vocês viram que o Trump, um mês atrás, quando a coisa começou a estourar nos Estados Unidos, ele sabe que na Alemanha tem um laboratório que está avançando com relação a uma vacina contra o Covid, e ele vai tentar negociar a vacina para os Estados Unidos. Novamente, aí vem a comparação com a China. O Xi Jinping dá uma declaração de que se a China, né, descobre uma vacina, ela será universalizada, ela será distribuída para o mundo todo. Né? Então, são esses... nesse contexto... os elementos, digamos, disruptivos são muito fortes. E é difícil, a gente não tem bola de cristal. Né? E aí tem um episódio, eu queria terminar essa resposta falando de um sociólogo do Instituto Brodel lá nos Estados Unidos, Jason Moore, que é um cara da maior capacidade. Ele escreveu, organizou um livro chamado Antropoceno e Capitaloceno. Né? E aí, nesse livro, ele faz uma ao mesmo tempo que ele reconhece o pensamento do Crutzen, que é o químico holandês que ganhou o prêmio Nobel por estabelecer esse conceito de antropoceno, ou seja, o antropoceno é, é uma nova fase geológica onde o homem é um fator disruptivo, coisa que muita gente não acreditava, nem nos Estados Unidos, muita gente no Brasil não acredita nisso, né? Sobretudo os que acham que é a Terra plana, né? Os terraplanistas. Pois bem, Jason Moore diz o seguinte, e isso nós estamos verificando. O problema do Crutzen, que é a descoberta dele, é fundamental, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma crença, digamos, quase que absoluta na ciência. Né? Ele acha que junta a uma crise, junta a nata dos cientistas sobre aquele problema e descobrem o que for, seja uma vacina, seja uma solução. Né? Mas isso, nós estamos vendo aí, isso às vezes dura, pode durar um ano, dois anos. Né? E aí, como é que fica o custo disso em termos de vidas humanas?
Professor Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. Foi de uma generosidade tamanha, pela profundidade dos temas abordados, né, pelo amplo aspecto político, econômico, humanitário. Eu acho que é uma contribuição que a gente agradece demais a você e que eu acho que será muito importante para o desenvolvimento do Museológicos Podcast. Penso até que, pela extensão da entrevista, é possível que a gente derive aí não só um programa, mas eventualmente até dois.
Tá certo, Daniel. Eu fico muito agradecido a vocês. É sempre bom a gente trocar ideia, né? E acho que vocês estão cumprindo um papel importante na universidade. Né? Eu acompanho o trabalho de vocês e eu acho que é um trabalho fundamental, né? É um trabalho de ponta, mesmo o trabalho que você já tinha começado a fazer no Estudo Futuro, né? Uhum. É os debates que inclusive está saindo agora os cadernos, né? O primeiro caderno do Estudo Futuro tem um trabalho seu, né? Uhum. Eu acho que tudo isso é muito importante.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.